Porque Linux é pirâmide, sim.
Complicado. Absurdo isso.
Ai, Deus.
Acabou o amor. Acabou o amor.
Acabou o
amor.
Não
tem mais relacionamento. Não. Eu aceitava tudo. Tudo menos isso.
Vai ter que ser tipo aquele meme que tem um casal na cama e tipo, cadê seu marido? Ah, aquele corno tá lá, defendendo Linux na internet, tá vendo?
Não, é aquele outro meme. Tipo, tu chega em mim aí fala, ah, moca, me prende, faz tudo que você quiser. Aí eu te prendo e vou lá. Agora eu vou compilar o Arch Linux. Deixa você amarrado na cama.
Vou compilar.
Faz o que você faz de melhor. Abre o Linux aí e começa a jogar Super Tuxcar.
Que absurdo. Jogo roubado, inclusive, porque no Mario Kart eu sou muito bom. Todos são testemunhas disso. Tô aguardando o dia do nosso campeonato de Mario Kart N64 no Project 64 online, que obviamente o Linux não vai rodar. Ah! Ah!
Que absurdo.
Viva el internacionalismo proletario!
Здравствуй, националист!
Olá, caro ouvinte do podcast Saca, serviço de atendimento ao comunista apaixonadinho! E a gente está aqui mais um episódio para agradá-los nessa quarentena maldita que vivemos nesse país maldito. E é isso. Meu nome é Nick, estou aqui com meu ex-namorado Mor.
Oi.
Estou aqui também com o lindíssimo Peg.
Oi, gente, tudo bem?
Felicidade.
Tô muito bravo.
O galera tá
bravo. Todo mundo brabo hoje. Tá todo mundo com a mão fechada dentro do bolso, assim, pra caso alguém abordar a gente no arrojamento socão.
Não, já puxa a faca ali, não tem nem boi.
Tá tudo com capuz do agasalho, tá ligado? Achando que tá mó bad boy, mas tá parecendo um cone.
Um cone criou diretoria.
Não, que isso. Tá parecendo um peão de xadrez.
Com certeza. Um peão de xadrez. Ai, ai, ai. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas legais. Talvez de sexo? Talvez de sexo. Talvez de dominância cultural. Talvez de dominância cultural. Mas nós temos um aviso para você, cara ouvinte do podcast que ama a gente ou é forçado a ouvir, que nem eu faço com meus amigos. É, no próximo sexta-feira teremos um episódio aberto. Ou seja, você pode participar, pode xingar a gente, pode elogiar a gente, pode participar da sua opinião sem embasamento científico nenhum, só machismo. E vai ser muito lindo, você pode participar com a gente. Vai ser na próxima sexta-feira, horário a definir, mas geralmente é mais 10 horas da noite, com muito atraso, porque é assim que a gente funciona. É, para participar, procure falar no server, ou pode mandar um e-mail no sacapodcast.com, que a gente passa o link de acesso no servidor onde vai ser gravado. Vai ser gravado no Discord, então você precisa ter esse aplicativo ou no celular, no computador e um microfone de qualidade razoável. Se o microfone for melhor que a gente vai banir, tá bom?
Ou seja, ninguém vai participar fora eu e eu. Eu sou, acho que, só com o pior microfone aqui.
Realmente.
A gente vai dar uma tolerância de 10 decibéis de qualidade pra cima pra baixo. E é isso.
A gente corta a faixa de áudio no Audacity na hora da edição, tá ligado? Então.
Ou a gente pode fazer que nem o Moca, libera o microfone de todo mundo e o editor que vem, tá ligado?
É. Eu apoio essa ideia e não vai ter tema e vai ser o boteco da quarentena. Essa é a minha ideia.
É, traga suas dores, seus amores, suas queixas, suas histórias, que vai ser muito divertido compartilhar. Vai ser um episódio de 12 horas, pelo menos. Então,
sim.
Tem, o que mais tem é tempo, tá ligado?
Peço que vocês entrem lá e me xinguem, aí a gente sai numa briga de garrafa, sabe? Coisa boa, assim.
A gente vai resolver num duelo de Tuxcart.
É. Aí quando acabar a quarentena, não ia sair na porrada mesmo.
Exatamente. Ai, que vontade de trocar soco com o Gaff. Quando sair da quarentena, eu vou fechar o olho e vou meter o soco. Quem pegar era responsável, merecia. Tá ligado?
Você é o culpado do coronavírus.
Exatamente. A gente, deixa eu ver, mais alguma notícia sobre esse episódio? Vocês querem complementar?
Ah, já que a gente já citou o e-mail, se quiser mandar a sua pergunta, a sua história, o seu relato, sei lá, o que você quer mandar lá, pode até...
Vampeta pelada.
Ou manda foto de cachorrinho do seu cachorro, a gente adora foto de bichinho.
Uhum, sim. É, a gente gosta. Deu cãibra no meu pé, inclusive.
De tão bonito que
é.
Exatamente. É, mas. É isso. É sacapodcast@gmail.com.
Ô, chama aí com o nosso site?
Não, o quê? O que aconteceu?
www.sacapodcast.
Eu falei errado? Eu falei errado?
Eu ouvi.
Eu falei sacapodcast@gmail.com, não?
Eu ouvi www.
Ai, meu Deus. Ok, fechamos esse tema aí. Aí, nosso segundo aviso é: Feliz Dia dos Pais para os pais que nos escutem. Feliz Dia dos Pais para os pais que vocês gostem. Pode ter um, pode ter dois, pode ter vários, né? Hoje tudo pode. E é isso. Acho que a gente tem dois pais, né? Escutam. Um que participa do podcast, né?
Não, é, não sou pai, não.
Será?
Mas não sou.
Tenho pai que fica aqui, brincadeira. Mas é isso. Feliz Dia dos Pais para os pais de vocês, para os filhos, para todo mundo. Feliz Dia das Mães também, para quem tem mãe no lugar de pai, por aí vai.
Mandar um forte abraço aí a todos os pais de santos de todos os terreiros desse Brasil.
Isso aí, boa. O meu próximo anúncio é que o Brasil conquistou a marca de 100 mil mortes do Covid. Oh. Muito bom. Era o previsto pelas previsões do Atila, né? De 100 mil em agosto, de acordo com as políticas adotadas naquele cálculo. Aí realmente chegamos, né? Parecia muito distante, mas chegamos. A gente se aproxima, né? A gente não chegou, mas estamos com 99.700. Então, amanhã provavelmente já vai ter alcançado essa meta. Então, fique em casa, se cure, e é isso. Eu acho que são dois estádios, né? Do Itaquera, né? Uma coisa assim.
Dois e pouquinho,
né? Beleza, mas a gente já tá anestesando essa merda, né? Vamos tentar falar de algumas coisas divertidas. Pera aí, vou rotar. Ah, e é isso. E aí? Tô tomando cervejinha, né? Faz parte. E aí, o tema de hoje que nós vamos falar é sobre um experimento social que rolou há um tempo atrás, acho que mais na década de 70 mesmo, 60, onde tava todo mundo meio maluco, né? Na verdade, foi em 73, que foi feito pelo antropólogo. E não era um antropólogo qualquer, era um cara que tinha doutorado em Cambridge, os caralho a quatro, com vários projetos, prêmios, etc. Que ele fez um experimento chamado... Foi conhecido como Balsa do Sexo, mas acho que o nome da balsa, que o nome do projeto é Balsa de Akali, que era o nome que deram, aparentemente, a balsa. Como que funcionava esse projeto, basicamente, né? Ele queria entender... Ele queria provar, na verdade, que a maioria dos conflitos que existem hoje são por causa de acesso ou a falta de acesso sexual para fêmeas ovulantes. Ou seja, todas as brigas, todas as guerras, tudo, grande parte da violência urbana que a gente viveu durante todo ao longo do processo civilizatório da sociedade seria devido ao acesso ou não a fêmeas ovulantes da nossa sociedade. Então, o que ele fez? Ele pensou que se a gente isolasse algumas pessoas dentro de um espaço com condições um pouco arbitrárias, um pouco complicadas de se viver, as pessoas entrariam em conflitos e, a partir disso, ele poderia fazer um experimento mais específico sobre a violência em si, relacionado com o sexo e dominância ou cultural ou qualquer coisa. E aí tá, aí o que ele fez? Ele pegou... acho que foram 11 pessoas.
Não, primeiro ele espalhou anúncios pelo mundo inteiro, né? Divulgando. Isso. Pedindo cobaias.
Pedindo cobaias. Aí ele convidou um outro antropólogo também para participar desse experimento aí. E aí o cara topou também. E aí ele realmente colocou vários anúncios ao longo dos países para as pessoas que quiserem participar desse experimento se candidatarem e participar dessa balsa durante, acho que foram 3 meses, se eu não me engano, durante uns 3 meses. E aí tá, e aí o que ele tentou selecionar nas pessoas foi que ele queria pessoas de contextos diferentes, ou seja, pessoas diferentes assim, de background histórico, pessoas de vários países, que provavelmente teriam algum tipo de conflito. Então pegou várias pessoas de religiões diferentes, então tem tinha um eu só lembrei do Malcolm, tinha um padre angolano, tinha um cara de Israel, que dizem que é um país e tal.
Não.
Não? Diz? Será que
não, não.
É.
Não, tipo, é. Eu conheço estado líquido.
Estado líquido, será? Então tá bom. Então, na verdade, foram 5 homens e 6 mulheres que participaram. Então, tipo assim, tinha várias pessoas. Tinha um japonês que era um cameraman, tinha um angolano que era padre, tinha um capitão de expedição que era uma mulher, que era, chamava Maria e tudo mais. Tinha 2 americanos, se eu não me engano. É, enfim, tinha várias pessoas com vários backgrounds, com várias religiões e tudo mais. E aí, outra coisa que o cara. Qual que é o nome do cara mesmo? Santiago Genovese preparou? Que ele fez questão que as pessoas fossem sexualmente atraentes, ou seja, pessoas bonitas, né? Bonita, né? Com rosto bonito, padrãozinhas, pra poder, né, chamar atenção. E a média de idade era de 23 anos até uns 35 anos e tal, pra ter mais ou menos, né, assunto sobre as pessoas desenvolverem. Aí tá, aí beleza. Colocou todo mundo no barco. Saiu o barco, ele foi desenvolvido justamente para ser desconfortável, então, tipo, tinha só uma cabine onde todo mundo dormia, que era um espaço que só dava para colocar as camas ao lado um do outro. É, tinha um banheiro que era externo e um chuveiro, então, se você fosse fazer suas necessidades, todo mundo ia ver. Se você fosse tomar banho, todo mundo ia ver. Então, para, né, desinibir as pessoas ou diminuir o nível de privacidade, justamente para promover o conflito, né? Porque se você é privado de todo seu conforto, provavelmente você fica mais estressado, ou foi o que se pensou durante o experimento, né? E outra coisa interessante que ele fez foi que todas as atividades de liderança, de administração do navio ficaram com as mulheres. Então ele jogou a carta do machismo, achou que os homens, e deu trabalhos menos importantes para os homens. Então os homens faziam paradas insignificantes e as mulheres faziam paradas mais importantes dentro do barco. Tentando provocar, tipo, será que os homens vão respeitar a dinâmica que tá rolando lá? Que são as mulheres que estão liderando? Será que eles vão aceitar? Enfim.
Ele tentou fazer uma lógica de filme de sessão da tarde, de menino versus menina.
Exatamente, ele queria fazer Teen Girls versus garotinhos, e é isso, e no final todo mundo ia brigar.
E quem sabe, romance.
É, exatamente. Aí tá, aí beleza. O que aconteceu depois? Então, as pessoas foram pro mar, o antropólogo foi junto, e aí ele foi só observando inicialmente. As pessoas que estavam lá dentro do barquinho, eles tinham acesso, não tinham acesso a nenhum material de leitura. Eles ficavam apenas trabalhando lá no barco, navegando, velejando, sei lá como que é, porque basicamente eu nunca participei de nada no mar, a não ser eu nadando e virando. E que ele fez? Ele foi observando que não estava rolando conflitos. Mesmo com as mulheres no comando, mesmo com toda a dificuldade de conforto, etc., ele foi percebendo que as pessoas não estavam desenvolvendo nenhum conflito. Pelo contrário, as pessoas estavam se divertindo, estavam gostando da experiência e tudo mais. E aí, no momento de... Ele ficou um pouco puto com isso, porque ele achou que o experimento dele estava fracassando. E aí ele tirou a autoridade da Maria, que era a capitã do barco, e passou pra ele. Então ele se autoproclamou como capitão, mexeu lá na dinâmica do barco. É, ele simplesmente falou assim, não tá funcionando do jeito que eu quero, não tá acontecendo o que eu quero, vou mudar isso aqui, porque a pessoa tá achando que isso aqui é férias, não é férias não. E é isso aí.
Os Estados Unidos influenciando a América do Sul.
Exatamente. Que comunismo, todo mundo funcionando, não é pensar. Pois é, e aí tá, foi passando mais experimentos, as pessoas ainda não estavam em conflitos, e o antropólogo tava, o Genovese estava estressado, não conseguiu, não estava gostando, queria que gerasse conflitos e não gerou conflitos. Enfim, o barco, esse experimento foi conhecido como a balsa do sexo, porque se entendeu que as pessoas iam transar muito lá dentro, por questão de dominação, por questão de, né, tá todo mundo lá, por que não brincar bastante. Mas rolou algumas relações sexuais entre as pessoas, inclusive uma mulher com um cara, depois fez com outro, e diferente do que ele percebeu, não se identificou o sentimento de posse de um dos caras das mulheres. Porque, né, provavelmente teria, poderia desenvolver algum tipo de ciúmes, mas não se observou isso. E aí ele ficou mais puto ainda. Uai, como assim?
Porra.
Porra. Tá aqui, aqui a carta do macho alfa, do macho arrependido, e não fizeram nada. Que absurdo.
Não fizeram nada. E aí ele ficou completamente frustrado. O Genovese, ele ficou, tipo... Tem um relato que ele fala que ele ficou na parte de baixo do deck, né? E entrou em depressão. E aí ele começou a chorar porque ele não tava entendendo porque as pessoas não estavam sendo agressivas, sendo que ele tava ficando extremamente rebelde com a situação. Porque ele começou a ser um cara mais controlador, ele tentou ser mais agressivo, tentando impor suas ordens, que ele assumiu a responsabilidade do barco. E ele foi ver que o problema do barco era ele. Aí tá. Enfim, né? E aí, enfim, o barco atracou onde tinha que atracar depois desse experimento de 3 meses. É, ele considerou inicialmente um fracasso. Todo mundo foi para suas casas e ele tentou refletir mais ou menos o que tinha acontecido, né? Depois foi feito um estudo mais aprofundado, tentaram entender o que estava acontecendo. E aí foi se observando alguns detalhes do que estava acontecendo, entrevistaram as pessoas que estavam no barco para ver por que não houve conflito, por que a tese dele falhou, o que aconteceu e quais foram os apontamentos que a gente identificou dentro desse contexto aí. Primeiro, as pessoas que estavam no barco, estavam no barco em si, elas ou estavam no background muito ruim da vida delas, ou estavam tendo algum problema. Então viram a oportunidade de ser voluntário nesse experimento como uma fuga da vida. Então tinha uma mulher, que eu não sei de qual que era, mas ela estava participando de um relacionamento abusivo, e divorciou e utilizou o barco para fugir. Tinha outras pessoas que estavam tristes com outros contextos da vida, e foram ver que as pessoas foram pro barco e realmente encontraram felicidade. Uma vida mais leve, que tinha uma função específica, ou seja, você fazia parte de um processo que você saberia que contribuiria para todo mundo, que é, por exemplo, limpar o deck, ou fazer comida, ou velejar, prestar atenção no vento. Isso deu um senso de pertencimento para as pessoas que estavam lá dentro, né? Apesar de ser um trabalho não remunerado. Eu não sei se as pessoas foram pagas para estarem lá, mas eu sei que a viagem durou 101 dias. Acabei de ler aqui, 101 dias. Então, foram 3 meses e um pouquinho. E... o barco não tinha motor, então exigia muito trabalho físico. Então, mesmo com trabalho pesado, mesmo com todas as séries de problemas físicos no ambiente, as pessoas estavam muito bem, estavam se divertindo e etc. E estavam gostando, estavam aprendendo e vivendo, que é o que a gente gosta de fazer. Mas a gente não pode, porque a gente tá aqui.
O que o ser humano gosta? Navegar e fuder. É isso que o brasileiro gosta. Que o mundo.
Exatamente. Mas a gente ganha uma vida melhor do que só navegar e transar. Precisa mais que isso, não. Com várias pessoas ainda, com várias disponibilidades, porra.
Meu amigo.
Podendo juntar todo mundo ainda, talvez, se você convencesse ele, né? Um miguete, tipo, por que não? Por que não todos nós? Por que todos nós? E aí, entrevistaram as pessoas que estavam no barco, e elas, que estavam participando do experimento, estavam gostando, todas se super amarraram, mas houve uma discussão dentro do barco, todos, absolutamente todos que estavam lá, cogitaram matar o antropólogo, que era o capitão ditador, digamos assim. E aí você pensa, o cara que queria forçar a violência foi o cara que se tornou violento, que tentou fazer uma mini ditadura lá, e foi ele que seria o alvo da violência futura, se por acaso ele tivesse, sei lá, ultrapassado o limite, ou se a viagem fosse, sei lá, 6 meses. 6 meses dentro do mar, o cara que quer ficar mandando em você, sendo que tá todo mundo de boa, velho... É só empurrar na água.
Não.
É só empurrar, mano. E aí, enfim. O estudo não foi conclusivo pro Genovese, né? Ele não conseguiu identificar a tese que ele queria, que se os macacos brigam por disponibilidade de fêmeas, os humanos também deveriam brigar, e isso não aconteceu. E aí eu trouxe esse caso justamente pra gente discutir. Por que que a gente estaria... O que que deu certo? Por que que você acha que deu certo, tipo, a vivência das pessoas lá? Qual é o contexto que existe lá fora que não existe aqui dentro? E por que que...
Eu queria fazer um comentário acerca desse experimento. Qual é o nome do antropólogo?
O antropólogo, ele é de Genovese. Santiago Genovese.
Então, o Santiago, ele... O Nick falou que o Santiago, ele tentou privar coisas... que o ser humano tem hoje em dia com privacidade, todo mundo andar com pouca roupa, sabe, tudo mais. E é um pouco estranho falar, mas isso é uma coisa normal pro ser humano, sabe? Em natureza. A gente fazia isso há muito tempo atrás. A privacidade é algo novo, mas eu tenho certeza que você jogar um monte de gente, tipo, jogar numa sociedade onde as pessoas vivem pelados, o ser humano vai se adaptar àquela sociedade, sabe?
Uhum.
Fecha até melhor. E essa questão dele ficar muito puto com o experimento dando errado é extremamente engraçado, porque ele foi completamente anticientífico nessa questão, porque em vez de ele falar, ok, a minha tese ela está sendo quebrada por mim mesmo, beleza, vambora. Não, ele falou, não, eu vou forçar pra esse experimento dar certo e foda-se, tá ligado?
Uhum.
Então, a gente vê dois pontos. Primeiro, nessa sobrevivência, a gente tem uma visão, graças a reality shows, como Largados e Pelados, que é falso, diga-se de passagem, ou outros de sobrevivência, que o ser humano ele tende a ter conflitos, sendo que não é assim. Porque teria um conflito? Porque a pessoa arranjaria um conflito no meio do mar, sabe?
Uhum, com certeza. Ah, deixa eu acrescentar mais uma coisa. É, ele fez experimento porque uma vez ele estava num avião, e aí esse avião ele foi sequestrado para Cuba. E aí ele, dentro desse avião, sendo um antropólogo, ele entendeu que no momento de crise e de perigo absurdo, né, perigo certeza, as pessoas, no caso, revelariam suas personalidades verdadeiras. Então, tipo, elas perderiam todas as máscaras. E aí ele acreditava que isso se repetia no barco, e no caso não aconteceu.
Pô, mas tem uma grande diferença. Um é, tipo, um monte de gente invadiu onde você tá e eles estão armados, eles podem te matar. E outro é você com o pessoal, eles se unem pra navegar. Tipo, tem uma diferença muito grande, sabe? Então você conhece um barquinho velejando.
Um cara faz um passo errado, ele morre, tá ligado? Possivelmente leva um tiro. No outro, ele faz um passo errado, ele... Sei lá, cai na água aí.
Ele transa,
tá ligado? É. Faz um passo errado, e sem querer ele vê outro cara cagando. Fala, ah, mano, opa, desculpa, tá ligado?
Opa. Não, de boa, ele fala, tá tudo certo aí na tua merda aí? Tá com algum problema? Pô, velho, falei pra não tomar aquela água do mar.
E por que que nossas vidas ficaram tão complexas que a gente desenvolve a violência mesmo?
Olha, eu poderia chamar alguns amigos anarco-primitivistas, mas eu vou puxar aqui a minha essência, que o ser humano, a violência é algo do ser humano, sabe? O ser humano, ele sobrevive porque ele aprendeu a caçar, e caçar é uma atividade violenta. E, bem, a sociedade se baseia em violência hoje em dia, sabe? Seja violência simbólica, violência estatal, a dominação mesmo,
sim,
sabe?
Sim.
Nesse experimento eu vejo uma coisa muito interessante. Eu vou procurar até depois, eu pensando aqui quando você tava falando, que é a dominação, uma mulher, ela liderou a priori, né? Antes do ditador ditar as coisas. E isso demonstra, ela não era uma líder, no caso, o patrão, assim, pode dizer, era uma líder que ela tava lá em conjunto com seus camaradas, tinha o objetivo de atravessar o Atlântico e ficar de boa, sabe? Então o objetivo dela não era, tipo, explorar o outro amiguinho ali, foda-se, cacá, montar um sistema de hierarquia aqui e eu vou sair por cima. Eles estavam todos ali em busca de um bem comum, né? E até por isso eu vejo o porquê esse experimento deu certo ou errado, né? Porque a hierarquia ali, ela não era algo pesado, se assim pode dizer. O líder era simplesmente o organizador, a líder, no caso. Ainda era uma figura feminina, sabe? Então, a gente pode quebrar alguns estereótipos aí de homens dominadores, sabe? Então...
Olha, eu sei que você falou uma coisa muito importante, mas eu fico focando. Será que o padre aproveitou pra transar naquele lugar?
Absolutamente. Eu tava lá, eu vi.
Eu vi. Eu era barco.
Eu era o ditador.
Exatamente. Eu acho que... Eu não sei, eu gosto de pensar que, por exemplo, ele estava numa situação tão única que, tipo, você tá no meio do mar, você tá vivendo lá, fazendo parte de alguma sociedadezinha, né? Que era uma sociedade que eles estavam vivendo lá, que fazia sentido pra todo mundo. Então, por exemplo, não, eu tô aqui, eu preciso limpar o deck, porque dependendo de limpar o deck, vai facilitar a vida do meu colega que vai pelejar, ele não vai escorregar, coisas e tal. Então, e também eles estavam tão isolados no mundo exterior que eu acho que eles estavam de boas porque a violência estava fora do barco e não dentro. E quando eles identificaram algum tipo de violência dentro do barco, eles pensaram em fazer outra violência para tirar a pessoa, né? Mas a modo de corrigir a harmonia que eles estavam vivendo. E...
Sim.
É, que era o antropólogo, né? Por exemplo, a gente tá numa vibe legal, tá todo mundo aqui de acordo. Os nossos cargos foram distribuídos, tá todo mundo de acordo, eu acho. Imagino que estivesse, né? E, sim. Enfim... Não sei, pra mim tava todo mundo igual, e o único cara que não tava igual era o antropólogo que resolveu virar um ditador e tentar mandar ordem pra infligir a violência. E eu fico pensando como é que a nossa sociedade evoluiu ao ponto de realmente ter esse ditador que influenciou na violência e que faz a gente ter medo um dos outros e perder essa paz que talvez a gente teria naturalmente.
Tá ligado? Não é à toa que os moradores de favela e comunidades, eles sentem raiva da polícia, né? Porque a ordem já é estabelecida lá dentro deles, mesmo que seja de maneira torta, com traficantes e tudo mais, mas quando a polícia sobe, ela piora as coisas através da violência, né? Então...
Exatamente. Que é um fator externo, né? Eu acho que o antropólogo, ele era um fator externo.
Ele era um fator externo, ele tava ali como observador, ele não tava participando, não tava ali vivendo a rotina dos navegantes.
Exatamente.
Então, bah... Se ele tivesse lido Kropotkin, ele veria lá o fator essencial da evolução é o mutualismo. Aí ele se ligaria, mas não. Santiago não foi sagaz o suficiente.
Santiago falhou nisso aí.
Aí, ó. Pensamento anarquista 1, Santiago 0. Daí não tem boi.
Moca, é que ele não levou livro pro mar porque pode molhar. Não tá pensando na frente.
É, ele proibiu todo mundo, ia ficar meio sem graça ele lendo e todo mundo não poder ler.
É, sim, ele escrevia, mas não lia.
É, pois é. É, escrevia numa pedra. É...
No mar, né?
Exatamente. A parte mais da hora, assim, que eu acho do experimento é que, tipo, a ideia dele era ele se perguntando, nossa, será que a gente pode viver sem guerra? E daí ele vê que pode, ele começa a meter...
Fica bolado.
Ele começa... Como assim a gente pode viver sem guerra? Oh, caralho, eu vou sabotar todo mundo aqui.
Exatamente, exatamente. Pois é. E ele também, ele entrou num pressuposto muito... Acho que muito já resolvido, que as guerras não são motivadas pela ausência ou predominância de mulheres férteis.
Não.
Tipo, não existe mais essa relação hoje nas guerras modernas, ou nas guerras entre estados, ou nas guerras dentro de um estado.
Não. Existe uma guerra, tipo, ah, você comeu minha esposa, vamos guerrear pelos...
Não, velho. Eu acho que a última foi Troia, tá ligado?
Tem isso, sabe? Tinha um monte de outros fatores em Troia, tinha um monte de outros fatores. A traição normalmente é só com uma justificativa, sabe? Normalmente é assim.
Exatamente.
Ou seja, por pressão social, aí o sujeito por pressão social mata a mulher, ou porque já tava tendo um relacionamento que ele já tinha um ódio pela mulher... Ou tudo isso, ou porque ele era um escroto do caralho, problema mental.
Com certeza.
Não existe esse negócio de violência por mulher fértil, sabe? Por indisponibilidade de mulher. Se ela tem que morrer.
Não tem isso. Isso daí é tipo, o cara pra ele ter o estopim e falar, ah, mano, tu fez merda, tu comeu minha esposa, tu fez merda, agora eu vou te matar. É tipo
sim.
A morte do arquiduque Francisco Ferdinando. É sim. Só um pretexto ali pra falar, ok, mano, tu fez cagada, agora eu vou descer a bala em você, tá ligado?
O 11 de setembro só foi um pretexto pra eles invadirem a porra.
É verdade. Toda. É verdade.
Com certeza, com certeza. Eu acho que, inclusive, a gente, no passado, né, se romantizava muito esse crime de traição, a gente chamava até de crime passional, né? De um crime de paixão. Então, por exemplo, o cara matou ela porque era apaixonado por ela. Mas não, era feminicídio, era tipo uma possessão doentia. E aí, a partir de recentemente que tá se reconstruindo essa narrativa, né? Que não era um crime por amor, era um crime porque o cara não queria ser visto na sociedade ou não se aceitava ser traído porque ele era o pirocudo e por isso merecia respeito. E a única forma que ele conseguiria seria matar a pessoa que traiu ele ou o parceiro da outra pessoa aí, etc. Então, é foda, né? Tipo, é foda.
O interessante desse experimento também é que eles foram de certa forma, privados de uma sociedade para julgar eles. A sociedade ali era uma sociedade pequena, eles estavam ali convivendo todo dia. Não era um negócio que a gente tem hoje em dia, que a gente não conhece nenhum vizinho, sabe? Já tem medo dele reclamar do nosso barulho. Então...
Ah, é. Exatamente. E eu acho que, tipo, vivendo nessa balsa, dava uma chance pra pessoa poder ser quem ela era. Porque, por exemplo, digamos que um angolano, o cara passou por todo o desenvolvimento, né, na sociedade dele, aprendendo os preconceitos, os valores culturais, os valores sociais, os valores éticos daquela sociedade que é distante de um japonês que estava lá, de um tchecoslováquio, de um estadunidense, de um grego, entende? Então, tipo assim, eles tiveram que utilizar de todos os, né, seus contextos sociais para desenvolver uma coisa que funcionava para todo mundo. E eu acho que o que funcionava era dar liberdade para todo mundo ser quem queria ser, né?
Você falou do caso de uma mulher que estava fugindo do marido abusivo? É, vale lembrar que o pastor que você falou de Angola sofreu uma das guerras civis mais destruidoras de todos os tempos, sabe? De todos. Colonialista português, junto com aquele medo do comunismo, né? E teve uma das guerras civis já vista, sabe? Então, sim, o contexto desse padre angolano da mulher fugindo, eu não sei o dos outros, mas, sabe?
E a guerra civil é justo nos anos 70.
É justo nos anos 70.
Exatamente.
Tudo bem que, tipo, ok, teve a guerra da independência, foi até 75, mas, sabe...
Que também foi outra guerra, né?
Tava muito vivo.
Pois é. O cara, ele deu uma forma ali de fugir do contexto dele.
Uhum.
Eu não sei, eu acho que seria, tipo, muito interessante alguém repetir esse experimento, porque eu tenho a impressão que, às vezes, tipo... Sei lá, o angolano lá, ele fugiu do contexto de guerra, que ele tava lá no país dele. A mulher lá fugiu do contexto do marido abusivo que ela tinha. É, pra, tipo, viver de uma forma melhor, tá ligado? Ser quem eles queriam ser ali no banco. Mas, tipo, o que aconteceria se eles pegassem pessoas que têm uma vida mais de boa, assim, tipo, sei lá. Não tenho nenhum problema rolando agora forte assim na minha vida. Se eu coloco lá, eu fico ultra recluso, coisa assim. Eu acho que seria mais interessante ele pegar pessoas que têm uma vida ok, acima da média das pessoas daquela época, e tipo, refazer assim o experimento pra ver no que ia dar, se ia ter uma diferença.
É, eles tentam fazer isso, né? Com reality shows que tem hoje, querendo ou não. São alguns experimentos, mas tipo assim, tem função comercial, né, etc.
O reality show tá mais próximo do ditador querendo forçar alguma coisa a acontecer, né?
É, velho, com certeza. Inclusive, eu tô assistindo Masterchef, né? E, mano, tipo, é telenovela, porque não basta... Porque eu fico pensando, tipo assim, caralho, agora eu só sei muito com esse experimento. Se fosse um monte de gente bonitinha cozinhando feliz, eu não ia assistir. Mas aí colocam três jurados lá, que são os três filhos da puta, que é a Paola Carosella, que ela é a maravilhosa, mas enfim, pau no cu também. O Eric Jacquin, que é um colonizador que tá no Brasil, que se sente melhor que todo mundo. E o Fogaça, que gosta de ser grosso. Porque gosta de ser grosso. E é tipo assim, eles humilham as pessoas, deixam as pessoas chorando, todo mundo revoltado lá dentro. Então, na verdade, os três são ditadores que não tão felizes que as pessoas estão felizes lá, tá ligado?
É velho.
Inclusive, eu gosto de resumir o jurado no Masterchef assim, a Paola é a macrista, o Lacan é o cuzão francês, ele é da França, nem sei se é, mas é europeu, foda-se, pau no cu também.
Não gostamos.
E o Fogaz é o nome dele?
Fogaz, sorriso.
Ele é o ateu todinho de 2013.
Eu gostei, né? Eu gostei.
Exatamente. E aí, é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu acho que talvez exista um apelo na violência que a gente goste. Que a gente gosta de assistir a violência, né? Tipo, não nós três, mas eu digo em geral. É, os noticiários no Brasil são muito violentos, né? Cidade Alerta é uma parada muito violenta. Então é muito apelativo, né? A gente ter conflitos na TV, conflitos no jornal, conflitos na novela, porque Porque é uma coisa que vende, né? É uma coisa que as pessoas prestam atenção, engajam. Então a gente meio que vai se associando à violência e não vai sentindo tanto, tá ligado? A gente tem um governador que tá liberando morrer 100 mil pessoas e, tipo, é uma violência fabulosa que a gente tá normatizando. A violência urbana brasileira é uma violência imensa que a gente tá normatizando.
Sim.
Deixa eu ver mais alguma coisa. A gente vai se acostumando com a violência e não sente. Não sente. E a gente retroalimenta.
Pô, tudo que a gente... não tudo, né? Mas a maioria das coisas que fazem muito sucesso e que a gente acaba consumindo de cultura pop é basicamente um reflexo da nossa convivência.
Sim, exatamente.
Pô, esqueci o que eu ia falar. Pode falar.
Um negócio interessante, a questão do isolamento, a gente tá vendo isolamento agora, de certo... A TV, ela, ó, é um veículo de mídia muito cancerígeno, principalmente se a gente ligar. Eu e o Nick, a gente tava conversando esses dias sobre que antigamente, quando a gente era criança, as pessoas deixavam passando, tipo, Brasil Urgente, sangue espirrando na tela e a criança na sala, sabe? Assistindo aquilo tudo. Então, a violência, ela virou algo cultural, virou um produto de mídia, basicamente. Porque se a gente for ver a realidade, não é aquilo, sabe? Se a gente for numa favela do Rio de Janeiro, não... Você vai ver a violência de quem? Da favela subindo no morro, sabe? A gente vai ver aquela violência. Mas a gente não vai ver, tipo, cheguei lá, violência 38 horas por dia. É tipo, a ideia que a mídia vende pra gente é que na favela só vai ter tiroteio e não vai ter gente boa lá, sabe? Que lá é lugar ruim, lá é o lugar, é o inferno na terra, sabe?
Exatamente.
Mas quem faz esse inferno acontecer é o próprio Estado, é a própria mídia. Marginalizando e criminalizando tudo isso. Mas, enfim.
E passa uma sensação que as coisas estão muito pior do que realmente estão, né? As coisas estão ruins, mas, tipo, dá uma sensação que, tipo, tá apocalíptico. O Brasil há mais de 10 anos.
O Brasil parece que, tipo, vive em guerra civil todo ano, sabe?
Exatamente.
A gente liga a TV, tomando lá o café, Brasil Urgente, chacina de família, 38 mil pessoas morreram. Datena, quantas pessoas morreram pelo coronavírus? 100 milhões, mas ninguém liga. Quero saber desse caso de assassinato, sabe?
Exatamente.
Então... Esses dias atrás eu vi alguém comentando, todo morador do Rio de Janeiro, que viu a operação no Complexo do Alemão, que aconteceu em 2007, sabe o que estava fazendo no momento. Porque aquilo lá foi um negócio tão... Era uma demonstração tão aberta, assim, de violência policial mesmo.
O Estado.
Tão...
Eu lembro que eu tava na padaria, velho, tava tendo essa operação no Alemão, e aí tava naquela tela que tinha um sniper atirando a galera que tava correndo, e o nego tava batendo palma, tá ligado?
Achando o máximo.
Tava achando o máximo, que era um espetáculo, né? Era espetacular aquilo.
Nossa, era bizarro.
Foi espetáculo pro brasileiro médio aplaudir, sabe?
Então, é um espetáculo, tipo assim, montar uma cena pra ser aplaudido.
Já tava florescido bem forte naquela época, o ódio ao pobre, a classe média superior aos pobres, sabe?
Sim, exatamente.
Então, já tava com esse discurso de funk, música de marginal, que isso, que aquilo. Aí o sujeito fala que traficante, que na favela só tem traficante, só tem maconheiro, que todo preto é ladrão. Aí ele aparece lá na TV dele, a polícia invadindo o morro, atirando em negro... Porra, legal, vou bater palma porque lá só tem bandido, né? Então.
Exatamente, eu lembro que eu tava no ensino médio ainda.
Essa violência que a gente tem, o ser humano ele tem nele, de natureza, ela não é, ela se assemelha muito pouco com a violência que a mídia, que o Estado, que todos esses veículos praticam, sabe? É outro tipo de violência. É violência de controle, não é violência por um conflito ou de superação ou de qualquer outra coisa. Uma violência de controle, de justificativa. Porque agora o Bolsonaro aí, ele aproveitando essas ondas, ele se elegeu nessa... Brasileiro com medo, achando que o Brasil tava acabando, o Brasil tá o inferno na terra, ele elegeu o Bolsonaro e pra ele tá certo matar um monte de gente, subir a favela metralhando, um monte de criança morrendo aí, tipo, isso aí, galera.
Isso.
O Itzel fuzilando de helicóptero, né, cara? Desenho da criança mostrando o helicóptero fuzilando não motiva ninguém. Não vai quebrar o coração de pedra da classe média, sabe?
Não, com certeza. E É só você ver o engajamento de postagens. Engajamento que tem uma violência, inclusive contra cachorro, que bomba muito, né? Por exemplo, você vê alguma coisa. Inclusive, da sua terra, pega, que teve um caso aí de um cachorro que foi morto e assado pelo próprio dono. E aí, enfim, engajou pra caralho. E outra coisa que eu vi que foi até o Atila, enfim, o pesquisador lá. Que ele falou que, por exemplo, as postagens que ele fala que. É, que ele fala, por exemplo, ah, restrição social, uso de máscaras, tá melhorando os números de Covid. Não, uhum. Ninguém retuita, ninguém faz nada. Agora, quando vem uma postagem, por exemplo, o vírus mutou, o vírus agora está mais fatal, o vírus causa AVC, não sei o quê, em menos de 1% dos casos, todo mundo, meu Deus do céu, o mundo tá acabando, seu pessimista, não sei o quê. Enfim, sim, engaja. Sim. Engaja muito quando você traz medo, você traz violência. Então,
com certeza.
É, associando agora o barco, né, que a gente quase fez uma feijoada, eu acho que... Imagina você estar livre disso. Você passar 3 meses num barco, sem saber como que tá o mundo exterior, vendo só aquele azul, e seu pior problema no dia é, tipo, como você vai fazer cocô sem ninguém ver? Tá ligado?
Não, isso você já ignora, sabe? Você chega a um ponto que...
É, nem liga mais,
né? Depois, do, depois do, da primeira semana, você já tá, beleza, mano.
É, e, tipo assim, ou, por exemplo, a sua maior preocupação é a tempestade que tá vindo e você vai ter que se segurar, porque, enfim... Véi, pra mim é um mundo muito ideal. É tipo um sonho anarco-primitivista, né? Você tá lá com as pessoas que você gosta, é colaborativo, todo mundo se ajudando. Véi, é muito bom. Não tem ninguém mandando. Se tiver, você afoga, tá ligado?
O ser humano, ele não experienciou essa paz ainda, parece. Sabe, as crianças, as pessoas de hoje em dia não experienciam essa simplicidade, essa paz, essa... Esse convívio, sabe? Hoje em dia você já é ensinado pela violência, pra violência, por esse tipo de violência, sabe? Tudo violência.
Exatamente. E eu acho que é uma parada internacional, né? Por exemplo, se você não tem violência no seu país, mas você fica vendo que o mundo inteiro é maluco. É, por exemplo, sei lá, o Brasil, ele é ruim, mas se você for olhar a África tá pior, porque tem crianças indo pra guerra. E aí? A visão que você tem na África é isso, é miséria, é guerra e crianças passando fome. Então, é a visão que você tem, tipo... Do jornal, desse paradigma, é o paradigma que você cria. Sim. Ou você olha lá, por exemplo, um paradigma sobre Indonésia, terremoto, tsunami e criança passando fome, tá ligado? Então, por exemplo, as imagens que você constrói do mundo em si são imagens violentas, totalmente violentas. É um espelho violento, então você não sabe pra onde fugir, não tem fuga. Ah, eu vou pra Nova Zelândia. Aí Nova Zelândia tem um tiroteio numa mesquita que mata não sei quantas pessoas. Aí você já fica, meu Deus, lá não é o paraíso que eu estava pensando, que eu estava projetando a minha vida toda. E vai. Tá ligado?
Não existe paraíso.
Não existe paraíso. Mas também as coisas não são tão ruins que não dá pra resolver.
Essa mesma violência de um sujeito entrar numa mesquita e matar um monte de gente, essa mesma violência que ocorre de um sujeito matar a mulher, essa mesma violência, ela não é natural, sabe? Ela não é intrínseca.
Sim.
É produzida.
Pois é, pra mim a violência ela é produzida. Completamente.
Tipo, beleza, aqui no Brasil a gente tem conflito, lá a gente tem conflito, em todo mundo a gente tem conflito, mas a gente pode olhar, por exemplo, a Palestina, por exemplo, que sofre de bombardeios, ela tem uma parte horrível, mas ainda tem coisas belas dentro dela, sabe? Se a gente for ver a mobilização que a população tem, mesmo sofrendo tanto, sabe? Não é só sangue e suor, sabe? Tem as belezas do mundo ainda. A gente foca mesmo na violência, na tragédia, mas sim. Não é só isso que é feita a vida.
Sim, pois é. Eu acho que é importante a gente olhar o mundo. É difícil no Brasil e com pandemia, mas é olhar o mundo com uma visão melhor, né? Das coisas, o que dá pra consertar, o que dá pra lutar por ele ainda. Louco, 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 louco. Eu vi outro também que foi, tipo, um cara invadiu uma república de mulheres, que tava fazendo uma comemoração que tinha. E aí o cara depois ele falou sim, que ele pegou o cacetete porque era pra espantar o cachorro. E o cachorro era tipo um chihuahua, tá ligado? Que desculpa ridícula. Nem se esforçou.
Pois é. Ixi, o chihuahua vai que morder teu joelho, tá ligado? De
tua... Velho, ele vai... Velho, não consegue nem arrancar o seu dedinho. Não consegue. Não. Vai quebrar os dedos do bichinho, tá ligado?
Se ele tentar com muita vontade, ele tem um ataque cardíaco e morre.
Tipo o Pinscher, tá ligado? O Pinscher com marca-passo aqui no meu prédio.
Não, o Pinscher tá com marca-passo?
Não, eu tô brincando, mas é porque o Pinscher tem problema no coração. Já, fragma, não, é alguma parte do coração.
Sim, é, sim, sim. É aquela hora que tu falou lá que ele teve...
Que teve abaixo de ataque cardíaco.
O cachorro teve um infarto, reviveram ele.
Reviveram o cachorro, aí teve um abaixo-assinado pro cara não andar de moto. Como que é? Harley Davidson. E estão tratando o cachorro com aromaterapia, com essas coisas aí. Essas coisas aí veganas. E então, agora retomando nossa discussão sobre o nosso anarco-primitivismo, nossa utopia anarco-primitivista aqui.
Eu quero esclarecer que isso, essa utopia não é só exclusiva do anarco-primitivismo. Hein? Eu queria puxar lá, né? Do meu lado também, os anarco-sindicalistas, os anarco-comunistas também é nóis.
Sim, é parecido, né?
Os socialistas, o pós-socialismo também, né?
Uhum, com certeza.
Pois eu, particularmente, eu não gosto muito das vertentes transhumanistas e que querem tecnologia alta pra mim. Empresa, tudo isso, mas bah.
Eu sou a favor do transhumanismo trazido pelos alienígenas, de acordo com o posadismo.
Ah, eu sou.
Quando a guerra nuclear chegar e a sociedade estiver no colapso, os aliens vão chegar e vão transformar a gente. Isso eu acredito fielmente.
Tô muito a favor do transhumanismo porque, pô, imagina um braço de ferro, um braço mecânico assim, ó. Muito bom.
Ah, bicho, eu sei lá, eu acho que a gente já tá numa tecnologia tão boa, cara, que eu não vejo necessidade do porquê a gente precisar mais, sabe?
Cara, mas as pessoas no passado falavam isso daí também, a gente tá numa tecnologia tão boa, pô, no futuro a gente vai falar a mesma coisa, cara.
É, mas no passado as pessoas, tipo, milhões de crianças, milhões não, milhares de crianças morriam de tétano, sabe? Hoje em dia, eu não digo da tecnologia, eu digo de saúde... De poder viver de boa, a gente já tem energia o suficiente pra fazer o que quiser, sabe?
Mas tudo
que a gente tá fazendo em desenvolvimento é pra destruir a população e, tipo, toma aqui o seu celular 0,3 vezes mais rápido.
Ah, cara, não acredito que seja isso, tá ligado? É, sim, tipo, o transhumanismo no capitalismo vai ser uma merda. Tá ligado?
Se for capitalismo.
Mas agora. Se agora rolar. É que tem muito ancapeiro, tá ligado? Que gosta de.
Nem a gente, tipo, cara, nem o feudalista.
Ancap não, desculpa, neofeudalista que gosta de... como é que é o nome? De transhumanismo. Uhum. Eles até fazem piada, capitalismo transhumanista, socialismo primitivista.
Imagina, tô vendo nada de problema aí.
Imagina, você vive até assim. 70 anos, aí depois, você quer viver mais 20 anos, compra a DLC do passe de temporada da sua nova vida. Aí você troca de corpo, troca de skin, né? Seu corpo vai ser uma skin, aí vai indo.
Vai virar um MMO pay to win, tá ligado?
Se você tem 10 mil reais, você aprende coisas na escola. Se você tem 1.000 reais, você ganha um livro didático de 2007.
Se você tem dinheiro, você não precisa ler, vai ter um chip. Agora, se você não tem esse dinheiro, você vai ter que ler o livro, tá ligado? Mas o que o Moca falou de tipo, a sociedade já tá no nível tão avançado, eu acho que é coisa de geógrafo. Meu professor de geografia, ele falava exatamente a mesma coisa, que a nossa sociedade já chegou no nível de tecnologia tão alto que não tem muito o que fazer a nível tecnológico, apenas de trabalho social mesmo. Mas eu discordo plenamente. Eu acho que a gente tem a visão muito, o futuro é muito, sempre vai ser muito nebuloso, ao meu ver. E as únicas referências que a gente tem são produções de arte, ficção, etc. Que talvez dê uma teoria ou não do que a gente vai fazer no futuro. Mas...
Então, tipo, antigamente, as pessoas tinham uma visão do futuro, tipo, carros voadores, muito massa, pessoal vestido bonito, sabe? Os negócios...
A gente tem TikTok.
Não, a gente tem carro voador também. Num TikTok, por cima. E, tipo, a partir de um tempo pra cá, o os pensadores do futuro, os escritores de ficção científica, imaginam o futuro, tipo, cyberpunk, mundo escravizado, sabe?
Mas calma lá. É, eu acho que, tipo, existem esses pensadores, né, que vê o mundo cyberpunk, que eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que é um futuro muito viável de a gente ver uma mesclagem muito grande de corporativismo com o governo e a gente viver para uma empresa que a gente nem tem noção da dimensão dela, enfim. E a gente, no fundo, só trabalhar para essa empresa até morrer. Eu acho que é um futuro bem provável, mas eu gosto de pensar no futuro melhor, talvez. No futuro mais tranquilo. E eu vejo que esse transhumanismo talvez seja a nossa maneira de fugir ao maior medo e à maior verdade humana, né? Que é a morte. Então, por exemplo, eu li um artigo há um tempo de um cara que ele era, enfim, doutor em inteligência artificial, em ciência de dados, e ele fazia palestras muito para muitos bilionários. E para eles terem noção de como seria o futuro, para eles poderem mexer seus investimentos, etc. Não é coisa de gente rica para gente rica, feito por gente rica. E aí, os maiores emergências que eles viam era tipo, ok, o aquecimento global vai se realizar, ele vai se concretizar. O que, que a gente faz pra gente se safar dessa? Então, por exemplo, hoje existe uma empresa de bunkers nos Estados Unidos, que você pode comprar seu bunker, você compra ele, tipo, é um preço de acho que é 100 mil reais, aí você paga um aluguel até você precisar usar ele, e ele vem com empregados, inclusive. Então, por exemplo, entrou uma guerra nuclear, a sua família vai pro banco e você vai ter um conjunto de empregados que vai trabalhar para você e vai ser uma mini sociedade dentro dos bancos. Então os bancos vão ser interligados. Você, tem um bunker da Califórnia, um bunker de Los Angeles, um bunker, sei lá, de São Paulo. E aí você vai ter uma mini sociedade de pessoas ricas e os empregados.
O capitalismo, o pós-capitalismo, né?
Exatamente. E aí as outras iniciativas que existem são cidades fundos do mar para pessoas milionárias. São cidades em cima das montanhas para pessoas milionárias. São estações espaciais que orbitam a Terra, porque a probabilidade da gente sair da Terra para um outro planeta é muito remota, mas viver sob órbita parece que é até provável, alguma coisa assim. Enfim, então existe já talvez, não sei se pode ser teoria da conspiração, pense o que quiser, mas eu acho que já existe um movimento, tipo assim, o mundo tá tão fodido que quem vai se safar são só a galera que tem grana e quem vai trabalhar com essa galera que tem grana. Tá ligado?
Eu acho muito engraçado essa galera falando. Olha lá, vou falar de novo mal do Elon Musk. Devia ser regra, todo podcast.
Todo brasileiro tem que falar mal do Elon Musk. Essa sim é a regra.
É que, tipo, os caras falam, olha lá, mano, que foda, o cara tá indo lá pra Marte.
Sim.
E, nossa, muito foda. Ele vai levar. Não, não vai levar você, mano. Quem vai é ele. Os outros bilionários, né? Porque.
Sim.
A galera acha que eles competem. Competem é porra nenhuma, mano.
Exatamente.
Tudo de mandada. Tipo... Daí vão levar uns artistas lá pra cima também.
É, vai levar a Grimm. E você que é a Regina Duarte. A Regina Duarte, inclusive, tá procurando emprego. Se você souber de um fila, por favor, encaminhe pro Saco Podcast que a gente vai encaminhar pra Regina Duarte.
Eu vi isso. Ela falou. Tipo, a galera falando, agora ela quer voltar pra Globo, não sei o quê. Mas eu acho que ela volta, tá ligado? Acho que ela consegue.
Gente, a Globo e Bolsonaro são totalmente alinhados. O único problema é que é questão de gênero, que eles estão comprando esse discurso de LGBT friendly, black friendly, pra poder vender. É limitado, né?
Eu acho que é muito mais uma questão de imagem, né?
Eu acho que é uma questão de mercado. Tipo, é um mercado novo que eles querem, entendeu? E é isso.
Eu acho que, na real, eles devem até se gostar por fora, cara. Eu acho que até...
Ah, eles gostam, sim. Eles adoram o Paulo Guedes, adoram o novo ministro da Justiça. É uma delícia pra eles.
Claro. Luciano Huck.
Nossa.
Ah, Luciano Huck é o próprio Guedes, né? Você nunca viu o Guedes e o Luciano Huck no mesmo lugar. Por que será?
Meu Deus.
Por que será?
Mas é isso. Então existe, tipo, uma preocupação que os danos do aquecimento global e dos colapsos do meio ambiente é tão intenso que os bilionários que habitam na nossa Terra já estão pensando numa saída. E a nossa única saída, senhores, é o quê, Moca? É o quê, Pé?
Revolucion.
La revolucion. E... inclusive... Ah, eu já vou puxar a votação desse episódio. Não vai ter mais uma hora como eu gostaria, mas enfim, a gente sobrevive. É, existe uma série que teve um filme antes e tá, tem uma série na Netflix que é... eu acho que é Expresso da Manhã. Expresso da Manhã. Eu acho que eu já recomendei. Que é uma série que é tipo uma obra que o mundo foi congelado porque ele aqueceu tanto que aí os governos tiveram a brilhante ideia de jogar bombas que gelam o planeta. Aí gelou o planeta tanto que ficou inabitável. E aí existe um trem que ele atravessa a Terra inteira. E aí os bilionários podiam comprar passagem para esse trem. E esse trem ele seria o trem da engenharia, engenharia infinita, algo do estilo. E aí esse trem, tipo, ele circula o mundo inteiro. Ele tem todo um sistema calculado, etc e tal. Por exemplo, tem os vagões de agricultura, que é onde a galera trabalha para ter frutinha. Tem um vagão que tem um monte de vaquinha para gerar leite, carne e queijo. Aí tem o vagão dos peixes, enfim. Aí tem todos os vagões separados por atividades econômicas, que são sustentados por pessoas que trabalham lá. Ou seja, o cara sabia que ia acabar no mundo, mas ele foi lá trabalhar para ele poder sobreviver. E os bilionários que compram o ticket ficam lá só comendo e bebendo. Só que aí, no processo de embarque, do começo de tudo, chega uma galera revoltada, que era uma galera que não tinha passagem, né? Não tinha o ticket, nem trabalhava, que invadiu o trem. E aí a história, tipo, essa galera do fundão do trem, que, tipo, vive em condições subhumanas, que passou por várias revoltas, por exemplo, teve... vou dar um pequeno spoiler, mas, tipo, não vai arruinar a história pra vocês, não, caso vocês queiram ver. Por exemplo, o último vagão tinha várias pessoas que foram alojadas lá, tipo, de forma irregular e ilegal, de acordo, mas deixaram eles viverem lá, porque eles sabiam que em algum momento teria que repor os funcionários, então eles deixavam lá e, por exemplo, abriu uma vaga, você vai ter mais chance de mudar de vida e etc. E aí eles chamavam alguém, pra, tipo, a pessoa, nossa, eu fui selecionado, fui esquecer tudo isso que eu aprendi aqui atrás e vou viver nesse mundo perfeito. E aí, por exemplo, teve conflitos de canibais com as pessoas que não comiam carne nesse vagão. Teve vários conflitos ideológicos lá dentro, teve um processo de limpeza étnica também, enfim, vários conflitos até que eles entraram no acordo que seria uma sociedade sem classes e que a revolução chegaria no trem. E aí é muito engraçado que ele faz bem o debate tipo, de classes que o marxismo fala e tudo, que, por exemplo, tem os bilionários que não fazem absolutamente nada, que seriam os rentistas hoje, que seriam os bilionários hoje que não fazem absolutamente nada. Tem os trabalhadores que são fiéis ao sistema que acontece, que são a galera que mantém o trem vivo, mas não acreditam nisso. E tem o fundão, que é mal visto por todo o resto do trem, porque eles são considerados bardeneiros e bárbaros. E é muito legal isso. E aí, tipo, é outra visão de futuro, que a gente vai viver numa sociedade de classes onde você é dividido pela sua função e você vai ter que sustentar a galera que pagou esse financiamento, tá ligado? Foi muito além do que eu vi. Escravo. Uhum. Servidão.
Que é o capitalismo, não uma grande escravidão, né?
Exatamente.
Sim. Liberdade no capitalismo. É aquela série lá da Disney, né?
Aquele vídeo.
No comunismo, exatamente. Você é a média. Se você tira 10, você tira 3,5 na prova.
Exatamente. Inclusive, tem a série do nosso amigo Castanhari lá, né?
Pô, falando que zumbi te escravo, pô, Castanhari.
Bora fazer um react.
Esquece, né?
Pô, a galera compra, né? Também, tipo, a ideia é isso.
Também. Eu achei muito engraçado que a desculpa que ele usou, né, pra se desvincular dessa série horrível foi que ele foi enganado, tá ligado? Não, é porque eu não sabia, o cara falou pra mim que ia mostrar os dois lados da moeda, e no fim, sabe?
Uhum. Ele poderia, em vez de ameaçar processar no Twitter, ele poderia processar a History, né, cara? Pô, ele já parou pra pensar nisso? Porque ameaçar no Twitter, sujeito que tá xingando ele, não, muito certo, agora... deturpar a minha imagem... fazer o quê, né? Bola pra frente. Meu Deus, é um canalha de altíssimo grau esse Castanhari, hein? Puta que pariu.
Pois é.
Mas eu queria aqui só recitar aqui anarquista. Se recitando anarquista, está Bakunin, que tem essa questão dos bilionários e milionários do mundo. E eu pergunto, do que serve a propriedade? Do que serve propriedade, o capital? Se só os ricos podem tê-lo. Que liberdade é essa que só apenas os ricos podem ter as coisas, hein?
Exatamente.
Serve para estabelecer hierarquia. Para de perguntar.
A gente tem que ter ordem, mano. Ordem.
Ordem? O que é ordem? Que ordem é essa?
Que ordem é?
Ordem para quem consegue comprar, né?
A sociedade é um sistema de pirâmide. É um esquema de pirâmide. E nada pode me provar o contrário. Esse é o capitalismo, galera.
Porra, concordo. Eu vou esquematizar isso aí. Por que que o capitalismo pode ser um esquema de pirâmide? Você não sabe.
Faz a thread no Twitter. Tipo,
vou fazer a thread.
Vai, tipo, caraca, pior que é verdade, mano.
Imagina isso aí. Eu começo. Amei. Recomendações?
Já querem?
Pode ser.
O meu último comentário para este podcast antes das recomendações é que o Animal Crossing ele é uma utopia ANCAP, porque você vive junto com o cara que empresta dinheiro para você e você tem que trabalhar para ele.
Sim.
Né? E não tem estado, você só trabalha para o banqueiro, o Nuke Miles.
O Nuke ele é o vilão do jogo, e ninguém percebe isso, porque todo mundo acha que ele é gente boa, enquanto, tipo,
sim.
Sei lá, você precisa comprar uma cama no jogo, custa 1.000 sininhos, tá ligado?
1.000 sinos.
Porra.
Uhum. Exatamente. Tipo assim, ele é o banqueiro que ordena, que empresta dinheiro pra poder fazer a infraestrutura, né, e você tem que pagar que nem um condenado. E aí os filhos deles é dono da loja local, velho. Então, tipo, você trabalha pra família, né?
É, velho.
Então, tipo, não tem pra onde fugir, tá ligado? E ele que autoriza vir outros comerciantes, tipo, as raposinhas que vendem roupa. E, tipo assim, se alguém for mudar pra sua ilha, ele que autoriza, ele que faz o frete, faz a porra toda e só tem a opção dele.
É, ele é o dono da ilha, né? Ele comprou a ilha.
É, exatamente, você só vive lá. Você é um servo, você não percebe.
Aí você respeita lá o PNA, né, cara? Aí você não pode ser
louco. Exatamente.
Caraca.
Mas vamos lá, vocês têm algumas recomendações para hoje?
Então.
Pode começar, pega, eu gosto que você comece, porque você sempre.
Nick, nunca... pode. Nick. Nick, pode começar, Nick.
Que isso, velho?
Eu esqueci o que eu ia recomendar. Eu realmente tinha coisa para recomendar, mas eu esqueci.
Então, as recomendações vão ser bem de gosto pessoal mesmo, como sempre são, porque eu não crio critérios. Vamos lá, eu tenho duas recomendações hoje. Primeiro, é que eu gostaria muito de uma amizade verdadeira pra jogar Age of Empires 2 comigo, tá?
Então, mande e-mail para Saca Podcast para brincar com o Nick.
Brinque com o Nick. E a gente pode competir e apostar um pack de pezinho, se quiser. E aí, minha recomendação é Age of Empires 2, que eu tô achando muito divertido, que teve uma remasterizada pelo estúdio lá, tá, total, depois de milhões de anos de solicitação. E o segundo, e a segunda recomendação que eu tenho hoje é, deixa eu ver, Animal Crossing, jogue o de Nintendo 64, baixe o Project 64, procurem lá Animal Forest, que é um jogo que foi exclusivo japonês, mas tem uns runs aí que tem a tradução pro inglês também, e aí o inglês você consegue botar no outro jeito e dá pra resolver, e é isso.
Bem facinho de fazer o patch pra inglês, inclusive.
Sim. E é isso. E aí, agora vamos jogar pro PEG.
Então, eu não consegui lembrar.
Sai, deixa eu então. Sai, show.
Não, calma aí, mas eu tenho uma recomendação. Não, calma. Que é, assim, ó, eu criei um jogo mental pra quando eu tô mexendo no Twitter, que tava ficando meio irritante, assim, já. Toda vez que eu fico nervoso com alguma coisa de dentro, assim, sei lá, a Defen sendo transfóbica pela milésima vez. O anticomunista famoso postando merda. O Felipe Neto falando bosta, né?
Falando óbvio.
Pois é. Eu criei assim, ó, se eu ficar nervoso, eu perco. E, obviamente, eu tenho que fechar o Twitter... Até eu esqueci o que aconteceu. É basicamente isso. A minha melhor ideia foi essa. Eu não passo mais tanto tempo no Twitter como eu passava. Apesar de eu estar com ele aberto nesse exato momento. Mas isso é complicado.
Sei lá,
a maneira de você não passar raiva no Twitter é você me seguir. Meu Twitter é nickNico_nick. E aí você me segue, eu só posto coisa legal. É isso.
Verdade, hein? Quando era um dos motivos de eu continuar com o Twitter, porém, A raiva venceu essa batalha.
Cria outro, só me segue, tá ligado?
Qual o nome do joguinho aí que você criou? Jogo mental.
Não sei, cara, não tem nome ainda. Eu ainda não patenteei, cara.
Não patenteei
e vendi ainda, não.
Bravo.
Oh, meu Deus.
Agora eu posso, já que você não vai lembrar pode a sua outra recomendação? Pode.
Se quiser, vai.
Então, gurizada. Seguinte, vou fazer duas recomendações aqui. Uma que eu voltei a acompanhar, que eu ouvi o primeiro episódio há muito tempo, os primeiros episódios, e aí, graças a um podcast muito bruto, eu dei uma pausa, porque os episódios demoram pra sair, que é o podcast do Projeto Humanos, que é o Caso Evandro, que é gigante, muito grande. Se você estiver nessa quarentena aí, pegar 2 dias, ou 4 dias, ou 20 dias, se você quiser ler tudo, eu recomendo, porque saiu um episódio esses dias e, tipo, voltou todo o meu hype, eu tô ouvindo todos os programas que eu perdi. Também é legal a gente ver assim, a gente critica muito a polícia militar, com razão, né, porque bando de verme. Mas a polícia civil também tem as suas qualidades, né? Suas qualidades. E a outra recomendação que eu vou... A outra recomendação que eu vou recomendar, muito bom. É uma animação francesa que, traduzindo, seria A Escola da Gata Preta. Que é uma animação muito bonitinha, ela é feita meio stop motion. E é sobre uma gata preta anarquista, né? E ela fala um pouquinho sobre anarquia.
Anarquista? Que massa!
Então, uma gatinha preta anarquista, feito com uns papelzinhos, é muito massa, sabe? Tipo, tem legenda em português, se eu não me engano, o pessoal ele fez aqui do Brasil, acho que eu... Não lembro se o Antimídia, alguém aqui do Brasil, algum grupo anarquista do Brasil, dublou.
O Antimídia fez.
O Antimídia dublou.
Uhum.
Mas eu recomendo a versão original em francês mesmo, porque eu gosto muito da interpretação... Do pato e da gata, sabe? Muito bom. Então vou recomendar aí. Se eu soubesse falar francês, eu falaria o nome em francês, mas quando o Gorá ele tiver aí num podcast sobre Linux,
eu falo.
Fala aí então, deixa eu mandar aqui.
L'école de chien noir, será?
Oh, louco!
De chat noir, chat noir. Chien é cachorro.
Caraca, eu tô acertando. Muito bravo.
Muito bravo. Eu sou polivota, meu amor. Tô pronto pra ser presidente e fazer várias relações internacionais aí.
Nossa senhora, quando instaurar o anarco-autoritarismo, eu sou o sujeito que vai cuidar das relações internacionais.
Com certeza, relações é comigo mesmo, meu anjo. É isso.
É isso, né? Mande seu e-mail para sacapodcast@gmail.com. A gente está nas plataformas Spotify, que eu odeio o Spotify, e estamos no... Como chama aquele outro? FM.
É o Anchor. Anchor.fm tá aí hosteando a gente de graça. Sabe qual que é o problema? É porque a gente não tem fuga. Porque o Anchor é do Spotify.
Então,
então a gente tá...
a gente tem que colocar o nosso podcast no Deezer, velho. Eu tô usando 3 meses grátis do Deezer. Tá por lá, tá ligado?
Vixe, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu fui tentar colocar o nosso podcast no Google, daí eu, coloquei, né? O Google não aceitou.
Por que será? Por que será?
Eu não sei. Então, eu suspeito que seja erro na formatação de alguma coisa, porque, tipo, tem podcast comunista no Google Podcast, mas assim, né?
Lembra quando o Revolution falou pra pisar na cabeça de PM? Eu lembro, porra.
Eu lembro.
É verdade.
Então,
eles não...
A gente bateu um pouquinho o limite, sabe? A gente quebrou, assim, não sei.
Às vezes, né?
Mas pisei na cabeça de PM. Então, Farwell, se você viu um PM na rua, bicho.
Vou pisar.
Eu queria mandar um abraço pro grupo do Espacito, que aí eu faço eles escutarem o podcast. Você fala que eu mandei um abraço pra individualmente, mas na verdade não vou mandar individualmente porque eu não tenho tempo. Mas é tipo, Despacito, um beijo pra vocês aí que estão escutando o podcast. Força. É isso. Que aí eles são obrigados a escutar, tá ligado?
Nossa senhora, é o sequestro, né? Você ouve esperando a sua menção e tá lá no final e você, pô. Não ouvi nada, não falaram, mas agora falaram de mim. Agora sim. É isso, né, gurizada?
É isso, né,
é, quero mandar pau no cu da Vivo aí. Pau no cu da Vivo só pra...
Ah, bom, bom, bom. É... Ah, é. Quem que já mandou tomar no cu hoje?
Nossa, manda a tua operadora de internet aí, mano.
Claro, TV, por favor, Claro Net, vai tomar no seu é, minha internet é um lixo.
Todas essas grandes aí você pode se fuder. Okay. não tem, hoje não tem exclusividade, não tem o patrocínio negativo, então vai todas, porque isso é um problema global.
Ok. Então.
É isso, gente.
Considerações finais, alguém?
É... Como é que é? Hasta la Vitória.
La Vitória.
Hasta la Vitória, camarada. Hasta la Vitória,
sim.
É. Forte abraço, torcida Trem Fantasma do Operário. Forte abraço aí.
Sempre, né?
Que é a fusão das torcidas Revolução Operariana, Garra Operariana, Jovem Independente. Forte abraço.
Oh, tem torcida antifa aí do Operário?
Eu acho que é. Não. Tipo, não necessariamente, tá ligado?
Ah, mas tem que. Eu pego. E aí, tô esperando o quê? O comédia. Cópia não comédia.
Eu não moro.
Foda que eu tô em quarentena e não posso ver o Júlio.
Eu tenho que andar 2 horas de carro pra assistir um jogo, nem fudendo que eu.
E eu vou terminar esperando que o Corinthians ganhe amanhã e que esse Tetra venha, pelo amor de Deus.
Boca. Amanhã é o jogo do Tetra, possivelmente, mas é do. Qual é o nome do campeonato? É o paulistano, né?
Paulistão.
Mas, tipo, eu achava que tinha muito mais, porque o Coritiba daqui, ele tem, tipo, uns 36 campeonatos, tá ligado? É paranaense.
Aí, tipo, tem o Atlético Paranaense, o Coxa e o Criciúma, é daí, né?
Não, Criciúma. É o Lutador. Vou ficar 4 horas citando o time do Paraná, não vou fazer isso não, porque futebol paranaense é uma tristeza.
Ah, então, porra, São Paulo, além de ser o epicentro do futebol, que tem os grandes quatro, que tem os mais títulos, o Santos, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians, ainda tinha uma força gigante no interior antigamente, com Ponte Preta, Bragantino, antes do Red Bull comprar aquela porra. Tinha o próprio Juventus da Moca. E, tipo, Oeste também, sabe? Então, São Paulo é muito quebrado e sempre foi muito concorrido o Campeonato Paulista. Agora, tipo, se a gente for pro Acre, o time lá tá com 90 títulos consecutivos, sabe? O time da arbitragem.
Uhum.
Muito bom. Mas aí, espero... Esse podcast vai estar saindo segundo, então... Galera, eu do futuro espero estar muito feliz. Espero estar muito feliz.
Já apostou então... dinheiro na casa de aposta?
Já, eu... Mandei um trojan lá. Espero que caia. Beleza. Ih, caralho. Roubar todo o dinheiro e mandar pra Palestina e ser enforcado sorrindo, tá ligado? Muito bom, querido.
Esse foi o final mais longo do podcast. Né?
Pois é, tipo, eu tô tipo. Fedinho, fed out.
Tá. Música, vai, música. I am the best, I rip it up with finesse. Good gracious, every process has a genesis and ends with the revelation. God bless this opportunity for me to find a voice for some words that have waited for way too long. No wages, small tips on the avenue, never wasted, all hits for a revenue. Haven't you heard the news lately? Mandando chat, vai zoar.
Ok, amigos, estão me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tava travando.
Ô, Boca. Lê um pouco do texto que eu te mandei. Ah, passou de 2.000 caracteres. Calma aí. Lê um pouco do texto que eu vou te mandar no PV, só pra ver se tá travando.
Vai mandar sacanagem.
É porque o texto tem 2.000 caracteres. Eu tive até que encurtar. Se eu mandar no chat, ele ia fludar.
Talvez isso explique a razão do jogador Thiago Silva ter declarado a seguinte frase. Se as pessoas soubessem o que ocorreu na Copa do Mundo de 2014, ficariam enojadas. Todos os antinazistas ficaram chocados e tristes por assistir a maneira como o Brasil perdeu a Copa. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros. Mais especificamente, o Wall Street Journal of Americas e a Veja. E deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Fato comprovado. O Brasil vendeu a Copa do Mundo para a FIFA. Os jogadores brasileiros foram avisados às 8 horas do dia 4 de julho. Abre parênteses. Dia do jogo de quartas de final. Fecha parênteses. Em uma reunião envolvendo o José Maria Marim. Na única vez que o presidente da CBF compareceu a uma preleção, o técnico Luiz Felipe Scolar, o senhor Carlos Alberto Pereira Parreira e o supervisor da seleção. Ah, tá, não, li errado, bem, desculpa aí, que eu tô, chocado com a notícia. E o senhor Carlos Alberto Pereira. Não, vou terminar de ler agora. Supervisor da seleção. E o senhor Ronald River. Representante da patrocinadora Nike. Os jogadores reservam permanecer em isolamento em seus quartos. Fala. Ou no já lobby do hotel. Muito bom, hein?
Em isolamento desde aquela época já.
Sim. Não, aí, ó. Será uma coincidência.
Queria ver só se travava a tua internet.
Ah, ótimo.
Espero que continue assim.
Tá.